Está começando o programa Deixa a Bíblia Falar. Apresentação do Seminário Teológico Ebenezer, em Boa Viagem.
Este é o programa Deixa a Bíblia Falar, produzido pelo Seminário Teológico Ebenezer. Eu sou Álvaro César Pestana, professor do Seminário Teológico Ebenezer, e estou aqui para incentivar você a seguir o lema Deixa a Bíblia Falar. No caso, hoje nós queremos saber o que a Bíblia fala sobre como será o fim do mundo. Eu vou dividir esse tema aqui em duas grandes partes, dois grandes blocos, que na verdade devem nos ajudar a compreender esse tema. Primeiro eu vou dizer o que não vai acontecer, baseado no fato de que muito discurso é um discurso falso sobre a volta de Cristo. O que não vai acontecer? Primeiro, Cristo não vai voltar invisível. Essa conversa de volta invisível, baseada em termos gregos, parusia, epifaneia, é falsa doutrina baseada em péssima filologia. Estudo bíblico sério vai mostrar que a volta de Cristo é visível, todo o olho verá, diz Apocalipse 1:7. E, portanto, essa coisa de volta invisível, além de erro, realmente vai contra a Escritura. Segunda coisa, não tem sinais dos tempos. Todo mundo fala fomes, guerras, terremotos, agora falam de doenças, bobagem. O texto de Mateus 24, 6 a 14, que falam sobre isso, lidos no contexto, estas coisas não eram sinais nem para a destruição de Jerusalém que está anunciada no texto. Então não é para a gente levar isso adiante, dizendo que aquilo que não era um sinal para a destruição de Jerusalém, agora é sinal para a volta de Cristo, que o próprio Cristo diz que ninguém sabe o dia nem a hora. Bobagem. Não há sinais dos tempos. Então voltemos. Cristo não vai vir invisível, não tem sinal dos tempos nenhum que nós estamos aguardando. E, de novo, não se espera os últimos dias chegarem. Hebreus capítulo 1, versículos 1 e 2, diz que nós já estamos nos últimos dias. Em Atos 2, 17, que já estamos nos últimos dias. Na verdade, a primeira epístola de João, no capítulo 2, no verso 18, o João radicaliza e diz que nós estamos na última hora. Então não há nada que estamos aguardando para Cristo voltar. Voltando, não há nada de volta invisível, não tem sinal dos tempos, os últimos dias já estão aqui e não tem nenhum anticristo que nós estamos esperando. O pessoal está esperando um líder político e vem na Europa, na Ásia, em algum lugar para perseguir os judeus, perseguir os cristãos. Bobagem. O termo anticristo só aparece nas epístolas de João para dizer que eles estavam lá na igreja e anticristo lá é alguém que está negando a doutrina de Cristo, que está negando a encarnação de Cristo. Pessoas negando a encarnação de Cristo já existiam desde a época de João, aqueles movimentos gnósticos persistiram por toda a Idade Média e hoje em dia tem religiões que ainda fazem isso. Estes são os anticristos pela Bíblia. Não espere nenhum anticristo para o fim dos tempos. Eles já existem desde o tempo de João e são pessoas que negam a doutrina e não tem nada a ver com a política mundial. Uma outra ideia que nós também devemos lembrar é que não vai haver arrebatamento secreto e um silêncio de 7 anos dessas pessoas sumidas com Cristo lá no céu. Essa ideia de arrebatamento secreto é uma ficção evangélica. Na Bíblia, o arrebatamento é o momento da volta de Jesus, quando os mortos ressuscitam primeiro e os vivos cristãos são arrebatados para estar com Cristo. É tudo num momento só e não haverá, então, nada de arrebatamento secreto e nem uma futura grande tribulação. Os textos que falam de grande tribulação nos evangelhos estão falando da queda de Jerusalém. E no Apocalipse, capítulo 7, verso 14, a grande tribulação é a perseguição da igreja naquela época. Então não tem essa história de esperamos uma grande tribulação e as pessoas que não forem fiéis vão passar por ela. Bobagem. A grande tribulação na Bíblia não é um evento futuro, mas é um evento que foi profetizado para a destruição de Jerusalém e para os cristãos que estavam sendo perseguidos pelo Império Romano no primeiro século. Também não haverá nenhum milênio sobre a terra na volta de Cristo. Cristo começar a reinar por 1000 anos. Cristo já reina hoje. Lógico, então, se Cristo não vai ficar reinando 1000 anos pela terra, na verdade, ele reina hoje e quando vier vai entregar o reino ao Pai, conforme o texto de 1 Coríntios capítulo 15. E também, ninguém espere as chamadas duas ressurreições. A Bíblia é clara, em João capítulo 5, 28 e 29, que a ressurreição é uma só. Daniel capítulo 12, versículo 2, mesma coisa. todos, bons e maus, ressuscitam no mesmo dia, mesma hora, lógico, com destinos diferentes. Então, há uma última coisa, não sabemos a data do fim do mundo. Jesus disse em Mateus 24, 36, que nem ele na condição humana sabia. Então, o que, que não vai acontecer? Vamos lá, retomando. Cristo não vai voltar invisivelmente só para alguns, não tem sinais dos tempos especiais, não estamos esperando os últimos dias começarem, porque já estamos neles desde a época de Jesus, não é? Não haverá um anticristo político que estamos esperando, porque eles são pessoas que negavam a doutrina no tempo de João já. Não haverá arrebatamento secreto por 7 anos, porque o arrebatamento bíblico é a última coisa antes do juízo final. Não haverá uma grande tribulação futura, porque a grande tribulação descrita nos dois textos da Bíblia é diferente, Evangelhos e Apocalipse falam de coisas que já ocorreram. Não haverá um milênio sobre a Terra, porque milênio é um modo simbólico pelo qual os mártires reinam agora com Cristo, e portanto Jesus já está reinando, não vai começar a reinar só no milênio. Não haverá duas ressurreições separadas por 1000 anos, o texto bíblico é claro, em que todos ressuscitam juntos. E nós não sabemos a data do fim do mundo. Então, agora, o que vai acontecer então na volta de Cristo? Bom, primeira coisa para começar é, Cristo já reina hoje. Mateus 28, 18, Jesus diz, toda autoridade me foi dada no céu e da terra. Colossenses 1, 13 diz que ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino, para o filho do reino do seu amor. Hebreus 12, 28 diz que nós já recebemos um reino inabalável. Então, nós estamos reinando. Cristo reina hoje. Então Cristo está reinando e a igreja cumpre todas as promessas feitas a Israel. Tem gente, mas tem promessas que foram feitas. Os textos do Novo Testamento pegam essas promessas do Velho Testamento e aplicam à igreja. Você tem vários exemplos disso. Um exemplo interessantíssimo é em Atos 15, 16 a 18, quando o Tiago, irmão de Jesus, presbítero da igreja de Jerusalém, pega o trecho de Amós, capítulo 9, 11 a 12, que fala que o tabernáculo de Davi seria reconstruído, ou seja, o reino de Davi seria reconstruído, e ele aplica esse profecia de Amós 9, 11 e 12 à conversão dos gentios a Cristo. Logo, a igreja cumpre as promessas de Israel. Então, primeiro, o que vai acontecer? Cristo está reinando, a igreja já cumpre todas as promessas feitas a Israel, e sim, um pouco antes do fim, Satanás vai ser solto, tem como sempre, fazendo as confusões dele, ele está limitado no poder dele agora, mas Apocalipse 20, versículo 3, diz que ele está preso, não engana mais as nações, mas nos versículos 7 a 10 de Apocalipse 20, diz que ele vai tentar fazer o mal. Isso não é sinal nenhum para a gente sabe que o diabo sempre quer fazer o mal, mas ele vai ser solto e aí Cristo virá de surpresa. Em todos os textos bíblicos, consistentemente, a Bíblia diz uma coisa só, é certo que Cristo virá, é incerta a hora que ele virá, ninguém sabe a hora. Nas condições humanas, Jesus fez questão de dizer, na minha condição humana, eu não sei a data. Ninguém pode pegar nas palavras de Cristo, ele não percebeu, ele deixou escapar. Jesus disse, eu não sei. Na condição humana ele não sabia. E Cristo virá visivelmente, tá? Apocalipse 1,7 diz que vai vir visivelmente. Mateus 24 diz que ele vai enviar os anjos para reunir os salvos de um ponto a outro do mundo, né? Então não há nada de secreto na vida de Cristo. Ele vai vir visivelmente e o mundo vai perceber essa presença. Todos vão ressurgir juntos, isso é um elemento importante. João capítulo 5. 28 e 29. Uns ressurgem para a vida, outros ressurgem para juízo. A ressurreição é uma só. Não há duas, três, quatro, cinco. Os sistemas pré-milenistas acabam gerando 5 ou 6 ressurreições quando você vai fazer no detalhe o estudo. Eles começam dizendo que vai ter 2. Mas, na verdade, quando você estuda o sistema, é uma multiplicação de problemas e tem que inventar a ressurreição que a Bíblia nunca disse. Deixa a Bíblia falar. Todos vão ressurgir juntos e os vivos que estiverem aqui naquele momento da volta de Jesus serão transformados. É o que diz 1 Coríntios 15, versículos 50 a 57. Eles vão ser arrebatados, conforme 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18. Ou seja, os vivos não têm que morrer para ir para o estado eterno. Então, o povo de Deus será arrebatado e esse arrebatamento, como falei, é final. Não tem um outro arrebatamento secreto e que ficam uns e vão outros, não. É no dia final, todo mundo vai junto e os homens e os anjos, enfim, todos os seres conscientes serão julgados. O juízo final é para todos e é um só. Na Bíblia diz que todos compareceremos diante do tribunal de Cristo. Para cada um receba, segundo o bem e mal que tiver feito por meio do corpo. Segundo Coríntios capítulo 5, versículo 10. Então, quando Jesus fizer o juízo, aí ele entrega o reino ao Pai. 1 Coríntios 15, 25 a 28, diz que porque é necessário que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. Porque ele sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés, e quando diz que sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés, certamente exclui aquele que tudo sujeitou. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também sujeitará aquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Ou seja, Jesus reina até a ressurreição de todos os homens, aí ele entrega o reino ao Pai e, de novo, o Pai reina sobre todos. Então, Jesus não vai vir para reinar. Ele está reinando hoje. Quando ele vier, é para entregar o reino consumado ao Pai. E, finalmente, depois desse julgamento, dele entregar toda essa obra consumada ao Pai, haverá os dois destinos eternos, céu e inferno. Aquela parábola de Mateus 25, 31 a 46, diz bem claramente os dois destinos, né? Faz uma separação tão clara, tão fácil de fazer como quem separa ovelha e bode, né? Animais que convivem, mas que são de espécies diferentes. Então, os justos e os injustos, os redimidos e os não redimidos. Enfim, retomando, o que vai acontecer, então, para a volta de Cristo? Primeiro, lembrar que Cristo já está reinando e a igreja hoje cumpre todas as promessas de Israel. Satanás hoje está preso, limitado na sua função, na sua atuação, mas ele vai ser solto, sem que nós saibamos ou percebamos, e Cristo volta de surpresa. Não há sinais para a volta de Cristo. Ele vem como ladrão, como diz a Escritura, a qualquer momento. E ele vai voltar com grandes sinais e maravilhas num instante. Não demora, não é em etapas, é num dia, num momento. E nesse momento, nesse mesmo momento, todos vão ressurgir. A ressurreição é geral. Justos e injustos, homens da antiguidade, até o mais recente, a pessoa mais recentemente sepultada. E os vivos? Os vivos serão transformados. O corpo mortal não pode ir para a vida eterna. Haverá uma transformação e aí os santos já são arrebatados com Cristo nesse momento. Eles já sabem, já têm a certeza da sua salvação pela graça de Deus. Então Cristo traz os mortos ressurretos com ele e os santos já vão ao encontro. E os homens serão julgados. Julgamento é quase que uma satisfação, porque na verdade Deus já sabe quem está salvo, quem está perdido. Os homens que morreram já sabem que estão salvos ou que estão perdidos, mas o juízo final é uma espécie de formalização da realidade da vida dos homens. E os homens vão ser julgados, os anjos serão julgados, e Deus então vai se tornar o regente de novo do universo. Cristo entrega o reino ao Pai. Jesus está reinando até então. Aí ele entrega o reino ao Pai e o Pai vai ser tudo em todos. E aí haverá os dois destinos eternos, o céu e o inferno. O céu descrito de modo simbólico, bonito, no Apocalipse capítulo 21 e 22, e o inferno em pequenos textos da Bíblia também descrito de modo a nos dizer que não é um lugar bom para nós arriscarmos a nossa vida indo para lá. Então, é isso que a Bíblia fala sobre o que vai ser o futuro, o que vai ser, como vão acontecer o fim de todas as coisas. Então esse é o nosso alvo, deixar a Bíblia falar, seguir a Escritura. Eu sei que citei muitos textos bíblicos, mas de novo, você pode acompanhar depois com calma toda essa sequência e vir estudar conosco para deixar a Bíblia falar na sua vida, que a sua teologia, a sua escatologia, sobretudo a sua vida cristã, seja conduzido pela palavra de Deus. Então eu convido todos vocês para deixar a Bíblia falar e que a graça de Deus, a misericórdia de Cristo Jesus e o poder do Espírito Santo abençoem, guardem, guiem a vida de cada pessoa que ouve essas palavras. Ao Deus único e trino, honra e glória, agora e no dia eterno. Amém.
Você ouviu o programa Deixa a Bíblia Falar. Apresentação do Seminário Teológico Ebenezer em Boa Viagem. Para mais informações, mande mensagem via WhatsApp para DDD 81 33 42 52 69. DDD 81 33 42 52 69.